Olá pessoal, olá para você ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o João Veigas e hoje eu venho gravar sozinho o possivelmente último episódio dessa temporada em que a gente falou sobre os filmes do Oscar, no caso os indicados para melhor filme, para falar bem brevemente de alguns dos indicados das categorias de animação. Tanto alguns indicados na categoria de melhor filme de animação, ou seja, os longa-metragens, como alguns indicados na categoria de curta de animação. Bom, eu falei alguns porque no decorrer do tempo da temporada eu não consegui assistir todos, seja porque não foi tão fácil de encontrar ou principalmente por conta da falta de tempo, em especial por conta de algumas outras afazeres, outras questões da faculdade, algumas tarefas que me impediram de assistir todos os filmes. Mas, mesmo assim, nos 48 minutos, ou seja, já nos acréscimos do segundo tempo, indo para a prorrogação, eu decidi gravar esse episódio, que na verdade já estava na minha mente há alguns dias, mas estou gravando sim, praticamente na sexta-feira antes do Oscar. Mas mesmo assim, eu queria fazer esse episódio. E por quê? Justamente porque esse ano a gente está passando por uma campanha em que o produtor do longa-metragem de animação absolutamente favorito para ganhar o prêmio, o Guillermo del Toro, que dirigiu e produziu Pinóquio, ele buscou enfatizar nas entrevistas, nas premiações, em todos os eventos que ele participou, a importância de se valorizar a animação como um tipo de cinema, como um tipo de filme que envolve todas as etapas e todas as complexidades típicas de um longa-metragem, ou seja, construção de cenários, desenvolvimento de roteiro, construção de trilha sonora, construção de detalhes técnicos como maquiagem, estética, identidade, canções, e não apenas um gênero que deveria ser colocado dentro de uma caixinha e nunca ser pensado como próprio da grande magnitude, da grandiosidade do cinema que se reinventa. E é importante dizer que, obviamente, para eu estar falando sobre isso, estar gravando esse episódio para vocês, eu compartilho da opinião do Del Toro. Para mim, o cinema ele se inova e ele se mantém vivo justamente porque surgem novas formas de se pensar o cinema, novas formas de até se pensar histórias, né? A gente vive na era dos remakes e quase sempre a gente se decepciona com a nova forma como as histórias são pensadas, mas já falando sobre o grande favorito para ganhar a categoria de filme de animação, Pinóquio, nesse caso, essa reimaginação, essa repaginada, essa reconstrução da história é muito boa.
Olá!
O menino de madeira, com a alma emprestada, mesmo que você tenha vida eterna, seus entes queridos não têm. Não sabemos quanto tempo ainda temos com uma pessoa até perdê-la.
Então, falando primeiro, começando já pelo favorito para ganhar a categoria de filme de animação, talvez seja até, digamos, contra o marketing, mas eu falarei de outros que eu gostei até mais do que Pinóquio depois. O filme ele foi concebido, o roteiro adaptado, ele foi pensado pelo Guillermo del Toro junto com a equipe dele, e é uma reimaginação da história clássica do Pinóquio e do Geppetto, só que com elementos mais sombrios. Ela é repensada e reintroduzida, essa história do Pinóquio que nós estamos cansados de conhecer, do menino que é um boneco de madeira que ganha vida, num cenário ali junto à época do fascismo na Itália, ali na época da Segunda Guerra Mundial. E isso faz com que a história fique mais sombria, mais melancólica, mais assustadora, mas que equilibre toda essa suntuosidade, todos esses toques de sombrio, de assustador, de reflexivo, com a magia típica que as animações tendem a ter. E, em especial, a gente tem que destacar, nesse caso, que muito disso é atribuído ao stop motion. Essa tecnologia que é um desafio cada vez maior, é cada vez mais contraproducente, é cada vez mais inacreditável e impensável desenvolver animações em stop motion por conta das outras tecnologias que, embora sejam caras, tornem o processo muito mais rápido, muito mais prático. Uma produção em stop motion, quando muito bem feita, ela traz sensações, percepções e conclusões que devem ser lembradas. É um trabalho que costuma envolver muita gente, muito tempo, muita criatividade, muita dedicação. Inclusive no making of de Pinóquio, que foi divulgado recentemente, né, foi mostrado que foram mais de 50 cenários que precisaram trabalhar praticamente que simultaneamente para que o filme pudesse ser desenvolvido. Então pensa você construir isso basicamente manualmente, cenário por cenário, personagem por personagem, take por take. A história é muito bonita, eu não vou me alongar tanto porque nós já conhecemos, Não é o tipo de animação que vai recorrer àquela premissa que, inclusive, faz com que a animação se mantenha naquele papel subjugado de que é apenas um gênero para crianças. Não, não, de maneira alguma. Aqui a gente está falando de Pinóquio, que foi eternizada pela adaptação da Disney ali na década de 40, e tem a música que até hoje é usada nas divulgações do estúdio, mas a gente tem uma história de um conto de fadas que é transformado em uma história bastante brutal, uma história bastante séria. Tentando relembrar da maneira que o próprio Del Toro e muitos outros produtores, roteiristas e diretores de animação especial da Pixar, mas também do cenário alternativo, tentam relembrar as pessoas constantemente de que a animação não é um filme de criança, não é um filme que você vai e deve ter contato apenas quando for levar o filho no cinema. E Pinóquio é uma grande prova disso. Eu acho que não cabe muito dar nota para as animações, porque justamente esse episódio está sendo um episódio justamente para tentar promover esse gênero e provar que ele vale sim ser levado mais a sério. Então, nesse episódio eu não vou dar nota para os filmes, eu só vou dizer se vale ou não vale a pena assistir, e muito provavelmente eu vou dizer que todos valem a pena. Então, assista Pinóquio sabendo que ele é um equilíbrio entre a história que todos nós já conhecemos com uma remontagem, uma reconstrução um pouco mais sombria, mas que equilibra essa sombriedade com um trabalho de arte muito refinado, um trabalho de arte muito bonito, muito bem construído e encantador.
É só um boneco.
Não sou não, sou um menino de verdade.
Para além de Pinóquio, é importante dizer que entre os curtas indicados a gente tem Um Avestruz, Me Disse Que a Vida é uma Mentira e Eu Acho Que Eu Acredito.
Hey, this is gonna sound weird. I think we're living in an artificial universe.
What was that?
An ostrich told me the world is fake, and I think I believe it.
An ostrich?
É o título literal, talvez eu tenha até errado uma coisa ou outra, mas An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Think I Believe It é um dos curtas indicados na categoria de curta de animação, e eu tô falando dele porque ele também é desenvolvido em stop motion. Ele é um curta bem curtinho, como costumam ser os curtas indicados, só que ele tem a premissa justamente de brincar com essa coisa de talvez o mundo seja uma mentira, talvez eu esteja sendo enganado, talvez a minha realidade não seja como eu acho que é. Me lembrou um pouco o show de Truman, o show da vida, me lembrou em alguns momentos Severance ou Ruptura, por brincar um pouco com essa questão de que a vida, as cobranças, tudo que tem tanta relevância no universo corporativo do trabalho, talvez não deva ter tanta importância, deva ser tão levado a sério no fim do dia. É uma animação que vale muito a pena assistir, inclusive essa animação ela já tinha sido premiada num prêmio da Academia, né, num prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, né, que organiza o Oscar, por conta de ter sido desenvolvido entre os estudantes de cinema lá dos Estados Unidos, que são credenciados à Academia, né, aos projetos desenvolvidos pela Academia, e conseguiu também a indicação para curta. É um curta que talvez a história não me empolgue tanto, porque é um tipo de história que nós já vimos ser desenvolvida de formas diferentes, só que mais bem executadas, talvez justamente por conta da questão de tempo. Mas mais uma vez eu deixo aquela questão. É um stop motion, mostra ali a pluralidade de formas de se desenvolver a animação, e é sempre bom valorizar isso, essa questão. A animação é um gênero que deve ser levado a sério em todas as suas múltiplas formas de fazer. Inclusive, sobre isso eu vou falar mais adiante, sobre uma animação que foge do stop motion e até mesmo das tecnologias mais avançadas, que é O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, mas esse eu vou deixar por último. Para além desse, eu vou intercalar com outro longa-metragem para tentar intercalar entre um curta e um longa para ficar bem equilibrado. Então, primeiro eu falei de um longa, Pinóquio, depois um curta. Um Avestruz Me Disse Que a Vida é uma Mentira e Eu Acho Que... ou O Mundo é uma Mentira e Eu Acho Que Eu Acredito. E agora, para falar dos longa-metragens, eu vou falar de um que talvez as pessoas já tenham esquecido, porque foi lançado há praticamente um ano atrás. Eu tô falando de Red, Crescer é uma Fera.
Bora lá.
Eu sou Meilin. Eu visto o que eu quero, falo o que eu quero todos os dias, sem exceção. Eu sei, é muita coisa, mas eu não posso vacilar.
Meimei, o café tá pronto. Tudo certo aí?
Sou um monstro vermelho nojento.
Esse projeto, que foi provavelmente o único projeto dos estúdios da Disney e Pixar que teve destaque durante o ano, é um projeto que tem alguns defeitos justamente por talvez ter sido um pouco raso na questão de explorar a cultura oriental, mas tem muitos méritos. Dentre eles, por incrível que pareça, por fugir das narrativas típicas do Ocidente e permitir dar protagonismo à cultura e às tradições, e é uma personagem oriental com tradições orientais com um certo destaque na história. A história ganhou bastante repercussão e bastante polêmica desnecessária por tratar de alguns temas que a gente sabe que na bolha nerdola às vezes geram críticas e repercussões negativas por absolutamente motivo nenhum, como a questão da menstruação, que deveria ser tratada com a maior naturalidade possível, porque se tem alguma coisa mais natural do que menstruação no mundo, no máximo deve ser a água. Além disso, o filme ele é divertido, ele constrói ele ali, é um equilíbrio entre um tipo de animação típico da Pixar e da Disney, mas ali que mistura algumas referências ao Oriente. A gente não está diante de uma animação do estúdio Ghibli, obviamente, nem no estilo e nem na narrativa, mas é muito gostosa, porque faz algumas referências ali à virada dos anos 90 e início dos anos 2000, o que dá até para pensar que é justamente uma animação para família, que tem temáticas que são próprias das crianças, dos pré-adolescentes e dos adolescentes, mas com referências e panos de fundo, elementos que lembram ali pessoas que foram crianças e adolescentes há não tão pouco tempo assim, há 10, 15, 20 anos atrás, quando Backstreet Boys e Spice Girls e NSYNC faziam sucesso por aí. Inclusive, vale a recomendação da música tema do filme, que eu esqueci o nome, mas tem a produção, a participação da Billie Eilish. Então, você pega uma artista que está em alta na geração atual para a produção de uma música ali que tem os elementos sonoros que faziam sucesso há 15, 20, 25 anos atrás. Red Crescer uma Fera é uma mistura de elementos folclóricos que poderiam ter sido explorados melhor. É uma história bem coming of age mesmo, de você estar se descobrindo, estar crescendo, que junta elementos típicos das animações da Disney, que são mais voltadas para adolescentes e para crianças, mas que tem aquelas reflexões típicas da Pixar que às vezes fazem a gente pensar, este é um filme para criança, este é um filme para adulto. É verdade que os estúdios, tanto da Pixar quanto da Disney, não estão no seu melhor momento no sentido de produção e concepção de ideias e de roteiros e de panos de fundos e histórias para animações. Não, eles não estão tão inspirados quanto há 5, 10, 15 anos atrás, mas em Red, Crescer uma Fera, a gente tem uma animação que consegue ser satisfatoriamente divertida. Em Red, Crescer uma Fera, talvez você tenha justamente um intermediário, te faz pensar, olha, foram introduzidos elementos, culturas, tradições de outras culturas, e talvez isso possa ser explorado em filmes posteriores de uma forma mais profunda, mais coerente, melhor aproveitada nos filmes. É a mesma sensação que eu tive, por exemplo, ano passado com Encanto. Só que em Encanto eu sinto que isso é até aproveitado um pouco melhor do que foi aproveitado em Red. Se a Pixar e a Disney estivessem numa situação mais confortável, como aconteceu no ano de Toy Story 4, muito provavelmente, nessa altura do campeonato, todos apostariam em Red, Crescer uma Fera, para ganhar o prêmio de melhor filme de animação. Não é impossível, mas é bastante difícil que isso aconteça. E por quê? Porque tal como aconteceu ali em 2001, 2002, na verdade, quando teve a primeira premiação para o prêmio de animação, de filme de animação, a Disney não está vivendo seu melhor momento. E se a gente não tivesse Pinóquio, que é ali distribuído pela Netflix, muito provavelmente por conta da repercussão e da capacidade de distribuição, quem ganharia o Oscar esse ano na categoria de longa, e aí eu vou ir de um longa para o outro e depois eu trato dos outros curtas, é Gato de Botas 2.
Estamos reunidos aqui hoje para nos despedirmos do Gato de Botas.
Gato de Botas, você chegou na sua última vida. Precisa se aposentar.
Gatos de Botas 2 é um filme que, pelos motivos certos e mais imprevisíveis, prova que você consegue engajar um público mesmo tanto tempo depois do primeiro filme, do filme anterior. São praticamente 20 anos desde Shrek e teve o Gato de Botas, acredito que 10 anos atrás, não faz tanto tempo, mas mesmo assim, já faz muito tempo desde o último contato com esse personagem em um longa-metragem. E o que eu posso dizer, esse novo contato vale super a pena. O filme, ele lembra muito esse tipo de animação mais fresca, mais ousada, mais livre, mais fluida, que bebe de inúmeras referências, desde graphic novels, desde HQs, desde referências ocidentais, referências orientais, que permitem que tudo fique uma loucura maravilhosa. Gato de Botas 2 tem mais ou menos 1h40, mais ou menos 100 minutos, e você literalmente não sente esses 100 minutos passando. Eu posso dizer sem medo. E por quê? Porque esse filme, ele conta com um roteiro que não te deixa respirar por um segundo. Ou você está rindo do gato, ou você está rindo com o gato. A história de Gato de Botas 2, com certeza, é se em caso de Red crescer uma fera, a gente tenha aquela coisa de coming of age, né? Aquela transição de idade em que você está indo da infância para a adolescência, com muitas descobertas. Em Gato de Botas 2, a gente tá com aquela coisa reflexiva, em que um legado, um grande legado de ascensão chega à sua queda, e você precisa refletir e aceitar que os tempos dourados, que os grandes tempos em que você sentia invencível já se foram. Parece uma coisa melancólica, mas não é. Essa sinopse que eu dei pra vocês é uma sinopse das primeiras meia hora do filme, que vão, inclusive, guiar o filme todo, mas equilibrando humor, sátira, ironia e muito rir de si mesmo. Sim, durante todo o tempo você percebe que essa é uma história em que o próprio Gato de Botas inconscientemente ri de si mesmo. Por quê? Se durante todas as suas 8 vidas anteriores ele ria na cara da morte, e essa é uma fala que está presente no filme, quando ele está diante do dilema de como se salvar da morte iminente, ele percebe que talvez ele não tenha se preocupado com as coisas certas, talvez ele não tenha aproveitado a vida com as coisas que ele deveria ter aproveitado. Falando disso, parece que eu estou falando de uma animação da Pixar, que vem com aquele peso de reflexão existencial. Mas é uma animação da DreamWorks, que tem uma pegada ali que vai lembrar um pouco Aranhaverso nos gráficos às vezes, mas com esse tom de ironia e sarcasmo típico do universo Shrek. Então, tem sim existencialismo, mas com muito riso equilibrado a isso. É um filme que vale muito a pena ser assistido, em especial se você já conhece esse universo, se você gostou de Shrek, se você gostou de Gato de Botas quando você assistiu. E eu posso dizer que se os fãs se decepcionaram com os últimos filmes da franquia de Shrek, dá pra sentir que Gatos de Botas 2 revigora esse universo. Coloca o personagem no seu melhor momento, com uma tecnologia gráfica que não estava presente no primeiro filme, ali de 2012, acredito, e que mescla tendências da animação que tornam a animação mais dinâmica, mais divertida, mais impressionante. Eu posso dizer que Gato de Botas 2, junto com Pinóquio e especialmente o menino, a topeira, a raposa e o cavalo, são produções que mereciam ser assistidas no cinema. Todas merecem ser assistidas no cinema, obviamente, mas a experiência gráfica dessas três produções em especial é impressionante, seja pelas cores, pelo ritmo frenético, pelos sons, que esse daí, essas categorias eu atribuo especialmente a Gato de Botas, ou pelos traços, pelo tipo de animação, ou pela história e o roteiro, que se aplicam aos três filmes, ou eu poderia dizer aos 7 filmes que eu estou falando aqui. Bom, passando desses filmes, a gente chega para os 3 últimos, e nos quais a gente tem um longa-metragem que eu assisti, que é Marcel, The Shell with the Shoes On, ou traduzindo de uma forma mais livre, Marcel, a concha com sapatos, My Year of Dicks, e eu amo esse nome, a gente poderia traduzir para meus anos, meu ano de pênis, meu ano de pintos, mas não tem uma tradução oficial, e O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Eu vou deixar esse último por último, literalmente, e começo falando de My Year of Dicks.
Dad, I'm grounded.
My Year of Dicks, durante muito tempo, se colocou ali como o favorito ali entre os alternativos, entre as produções mais alternativas com menor capacidade de distribuição, e chega na reta final, após a votação do Oscar, ainda entre os favoritos, talvez aqui em segundo lugar. Mas aqui a gente tem um ano em que a gente tem um franco favorito para essa categoria, que eu deixo para falar daqui a pouco. Mas para falar de My Year of Dicks, é importante dizer que a gente volta àquela questão de coming of age, a descoberta, quando a gente está ali transitando entre a pré-adolescência pré-adolescência, adolescência, ou adolescência e a vida adulta. E é o que acontece. Aqui a gente acompanha uma jovem que está com seus 15 anos, que passa pelas aventuras mais imprevisíveis para tentar perder a virgindade, para ter essa experiência, descobrir como é. E como você já deve imaginar, né, se essa experiência demorou um ano, é porque ela não foi fácil, foi bem imprevisível e cheio de cenários e acontecimentos dos mais loucos aos mais doces aos mais assustadores. Contando com conflitos entre amigos, muita bebedeira e até mesmo um quase beijo com um neonazista, My Year of Dicks acompanha e prova que, às vezes, é melhor que as coisas aconteçam naturalmente. Eu não sei como acontece hoje em dia, mas eu cresci assistindo séries e filmes que falavam sobre essa pressão de poder contar para as amigas, para os amigos, como foi perder a virgindade, ter os primeiros beijos. E o filme ele é realmente baseado há um tempo atrás, né? A produtora, acredito que é baseado nos anos 90, se eu não estou errado, que é justamente a época em que eram produzidas essas séries, esses filmes e, por que não dizer, as revistas que vendiam, né, perder a virgindade, ter a vida sexual como algo que devia acontecer muito logo, como algo que seria um status. E My Year of Dicks é bastante divertido, não prega nenhuma lição moral de maneira alguma, mas prova que talvez essas coisas deveriam ser levadas com mais leveza, com mais tranquilidade, porque se for para acontecer, vai acontecer. E usando mais um jargão bem clichê, tudo tem seu tempo. De forma bem simples, My Year of Dicks tenta provar esse ponto da produtora e é muito legal porque ela vai equilibrar tipos de animação muito distintos entre si. Então, em alguns momentos você se sente dentro de uma animação alternativa produzida ali pelo estúdio MAD nos anos 80, nos anos 90. Em alguns momentos você se sente dentro de uma produção de anime produzida recentemente, talvez em 2010, em 2015. Em alguns momentos você se sente numa animação bem alternativa que provavelmente foi veiculada de modos piratas, modos ilegais na internet. E também tem um momento em que é uma animação ali mais mainstream, um estilo que vai lembrar mais o tipo de produção produzido pelos grandes estúdios, como a Disney e a DreamWorks, por exemplo. Vale muito a pena, por quê? Porque relembra mais uma vez que as animações não são um subestilo ou um estilo do cinema produzido para as crianças ou produzidos para você poder levar as crianças para o cinema, que você só vai assistir com os seus filhos e que não se conectam a nada com a sua vivência. De maneira alguma, de maneira alguma. My Year of Dicks, ela é claramente uma animação feita para adultos, é feita por uma adulta que trata de temas adultos, seja no momento em que ela descobre que ela ficou mega bêbada e os pais ficaram preocupados, ou seja no momento que ela descobre que quase perdeu a virgindade com um neonazista. É muito interessante, não chega a ser um spoiler, porque animações são tão curtinhas e tão difíceis de serem divulgadas, que eu acredito que quanto mais a gente fala delas, mais é possível que você ouvinte se intrigue, que você se interesse para assistir, para correr atrás delas, né? No caso de curtas de animação, a gente bem sabe que a gente só vai achar em meios alternativos quase sempre elas, então é uma forma de dizer, olha, vale a pena fechar 32 anúncios para achar naquele site ali alternativo e assistir. É uma animação curtinha, tem apenas 24 minutos, tem a questão de que foi produzida e tem como protagonista uma mulher que é fascinante. A gente está falando de uma adolescente de 15 anos, que é desenvolvida esse personagem por ela ali, anos depois, mais velha, e construída de uma forma muito divertida, que equilibra esse relembrar tudo que a gente viveu, todas as expectativas, e faz a gente pensar de uma maneira ou de outra tudo que a gente viveu na adolescência. E sendo bem sincero, My Year of Dicks deixa bem claro o quão doido pode ser tudo que a gente se submete para tentar se encaixar em tudo que a adolescência tradicionalmente nos submete. Ser adolescente, para bem ou para mal, não é fácil. E indo pro último longa que eu assisti, Marcel The Shell With The Shoes On, ou Marcel A Concha Com Tênis, A Concha de Sapatos.
Sometimes I find my mind wandering, thinking, what would my family think? Do you think they could be out there?
Marcello, let's forget about being afraid. Just take the adventure.
Okay, let's do it.
É, eu vou falar brevemente dela, mas é uma animação que muito provavelmente merecia mais reconhecimento. É, teve muito pouco alcance. É uma animação produzida e distribuída pela A24. E o que a gente pode dizer? A A24 está tendo um ano de ouro. Desde o ano que essa produtora ganhou o Oscar de melhor filme com Moonlight, ela não vivia um ano tão bom. Tanto que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? O favorito para ganhar o Oscar foi distribuído pela A24. E o que, que a gente pensa? Tudo é ótimo? Não, porque é uma produtora independente, alternativa. Então, se ela tá vendo, tá ganhando confiança num candidato, ela vai colocar todo o seu dinheiro nesse candidato. E os outros não vão ter tanta repercussão, tanta verba para fazer a divulgação, para fazer a campanha. E é extremamente óbvio falar que Oscar é sobre qualidade, mas também é muito sobre campanha, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. Então, sobre o que fala Marcel The Shoes On? Lembrando ali um pouquinho Bob Esponja, o show de Truman, o show da vida, essa questão de camadas, a gente tá ali reiterado numa jovem concha, super novinho, que está se descobrindo diante de uma tragédia. Toda a sua comunidade foi devastada, ele está apenas com a sua avó e tem que lutar contra a timidez quando ele descobre que as coisas não são como parece. Sim, é uma desconstrução de universos, é um desdobramento de acontecimentos. Isso é feito de uma forma bem calma, com um tipo de animação que é bastante calmo e que traz reflexões às vezes contemplativas. Talvez esse seja um problema para tornar esse filme mais divulgado, para fazer com que essa animação tenha maior repercussão, porque a gente sabe, hoje em dia o cinema está cada vez mais cinematográfico, ou seja, mais cheio de ação, mais dinâmico, mais complexo, mais cheio de sequências estratosféricas. E em muitos momentos, Marcel The Shell with the Shoes On, ele conta com sequências mais contemplativas, que trazem reflexões que são muito interessantes, às vezes risos involuntários, mas ele tem um ritmo um pouco lento. E não pense que só por eu estar ressaltando isso, eu odeio o filme, de maneira alguma. Eu gosto bastante de Marcel The Shell with the Shoes On, até porque o tipo de animação dele é um tipo de animação mais diferente. É um tipo de animação ali feito detalhe por detalhe, que vai ali conversar muito com o stop motion. Como vocês podem perceber, esse é um ano em que não só na categoria de curtas, mas também na categoria de longas, foram indicados vários filmes que contam com estilos de animação que não são ali referentes ao consenso, ao mainstream, ao padrão Disney, ao padrão Pixar. E isso é muito bom. Eu até poderia falar sobre isso, mas eu vou deixar essa questão sobre a possível queda da hegemonia Disney-Pixar pro final. E, inclusive, sobre isso, eu avanço pro último filme que eu vou comentar aqui, que é o indicado a curta, que inclusive é o favorito, que é O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo.
O que você sonha?
Uma casa.
E como ela é?
Eu não sei, mas eu sei que eu preciso de uma.
Então, o que faremos?
Estamos procurando um bolo.
Então melhor irmos andando.
Eu comecei com Pinóquio, que é o favorito isolado para ganhar o prêmio de longa de animação, e eu termino com o favorito isolado para ganhar o curta de animação. E eu posso dizer que este foi o meu filme favorito de animação do ano. É um filme extremamente lindo esteticamente, mas que tem uma história também extremamente relevante, muito importante de se dizer. O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo é uma animação um pouco mais longa, dura cerca de 25 minutos, e que num primeiro momento, até pelo nome, pelos personagens, ou seja, um menino e alguns animais, talvez a gente pense que se trata de apenas uma animação infantil mais alternativa, mas não. Essa história, ela tem muito para nos ensinar e fala sobre questões muito importantes na vida adulta. Quais são elas? A importância de saber pedir ajuda, a importância da amizade, a importância de se encontrar e saber que esse processo de se autoconhecer nem sempre é fácil, nem sempre é previsível, e que talvez as pessoas que realmente nos amam, aqueles que realmente podem nos ajudar, são aqueles que a gente menos espera. Isso é feito de uma forma toda construída na forma de uma fábula, de verdade, de fato, em que você tem um menino e personagens que são animais, mas que muito facilmente poderiam ser representados por um grupo de amigos que está se conhecendo num momento difícil, num momento delicado, que envolve solidão, que envolve perdição, que envolve fragilidade, que envolve medo. O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo é um tipo de animação que eu queria ter assistido, talvez, na pandemia. Que eu queria ter assistido, por exemplo, com a minha mãe, que já não tá mais comigo. Porque ele é contemplativo, mas ele traz muitas mensagens muito importantes. Mensagens importantes para os tempos difíceis que nós vivemos. Tempos imprevisíveis em que pandemias são sucedidas por guerras, que são sucedidas por crises políticas, ou quando tudo isso aí que eu falei agora acontece simultaneamente. É uma animação que conta com um estilo de animação bastante aquarelável. De fato, parece que todos os takes foram feitos de forma aquarela, à mão, com traços bem sublimes, bem suaves, que lembram em muito pinturas ali do século XIX, do início do século XX. E o personagem lembra em alguns momentos o Pequeno Príncipe, mas daí, nesse caso, as lições vêm de todos os personagens. Você pode encontrar ternura e sabedoria no cavalo, você pode encontrar gentileza e generosidade na topeira, você pode encontrar bravura e medo, talvez em todos, mas especialmente na raposa. Você pode encontrar medo e vontade, acolhimento no menino. E isso é muito interessante, porque as características, né, são muito bem construídas em todos esses personagens. O tempo da animação ele é distribuído de uma forma bem coerente entre os personagens, e sobre isso é válido dizer que a adaptação feita do livro, é adaptado de um livro, eu não lembro o autor, mas o livro é de mesmo nome, ela foi feita de uma maneira bastante fiel. Grande parte do texto está presente ali, e isso é interessante, porque não são encontradas barrigas e não são encontradas limitações, ou seja, não foi feito corte e nem extensão que descaracterizasse a história ou tornasse a história menos convincente, tornasse a história menos sublime, tornasse os personagens incoerentes ou mais vagos, mais fluidos, mais rasos. Pelo contrário, todos os personagens, quando aparecem, eles aparecem com mensagens, com reflexões que são bem bonitas. É uma animação muito curtinha, o nome já diz, é um curta-metragem, mas que te faz refletir sobre muita coisa. A importância da amizade, a importância de se unir com as pessoas que nós nos amamos, que nós amamos, e a importância de saber pedir ajuda quando nós precisamos, é uma coisa que a gente sabe que ganhou muita importância nos últimos anos por conta, enfim, das cobranças que nós passamos, por conta de um mundo cada vez mais difícil de se manter a saúde mental e por conta do que foi o isolamento social na época da pandemia, que ainda não acabou, é importante dizer. A gente ainda vive num mundo em que precisamos tomar os cuidados, precisamos nos vacinar, precisamos usar máscaras em alguns lugares, em alguns locais, e cuidar das pessoas que nós amamos e que são mais frágeis aos efeitos da pandemia. Mas, pensando ali em 2020, em 2021, a gente sabe como a saúde mental de todos, eu digo por mim mesmo, por experiência própria, não só a mental, mas a física, foi afetada direta ou indiretamente pela pandemia. E é muito bonita as mensagens que são transmitidas nesse curta de animação. O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo é uma animação que vale muito a pena ser assistida. E eu encerro dizendo isso, que temos um ano que essa produção alternativa da Apple, que tá presente, né, sendo distribuída pelo Apple TV Plus, né, o stream da Apple, e Pinóquio, que é distribuído pela Netflix, são os favoritos para ganhar as categorias de longa e curta de animação. Ou seja, nós não temos Disney nem Pixar entre os favoritos. Embora tenhamos indicados desses estúdios, dá para parar para pensar que as animações da Disney e da Pixar não são as favoritas, e até Lightyear, que foi a produção mais cara do ano passado produzida por esses estúdios, não está presente, nem sequer foi indicado. Ainda é muito cedo para dizer se isso é uma crise de efeitos permanentes, se de fato é uma crise, se está faltando criatividade, ou se a padronização das animações da Disney fez com que elas ficassem rasas, previsíveis, ou se toda aquela criatividade que foi presente nas produções da Disney e da Pixar a partir dali de 2007, com Ratatouille, por exemplo, passando por Wall-E em 2009, Divertidamente, por exemplo, em 2015, se isso é passado, ou se o futuro nos reserva isso, ou se é apenas um acaso, ou se tem, assim, influência da crise que a Disney está passando, a crise criativa e institucional que a Disney passou recentemente, por conta de todas as demandas que o stream acaba desencadeando. Na minha opinião, não adianta produzir maior quantidade para alimentar o catálogo do stream se você perde toda a sua grandiosidade, a sua originalidade, sobre todo o seu poder de inovação. E isso não é sobre aumentar seu status e se provar em premiações, coisa nenhuma. Isso é sobre você deixar de ter produções que estão no imaginário das pessoas. Eu posso dizer que eu devo escutar pelo menos umas 15 vezes por ano alguém falando, não porque os meus divertidamente estão desse jeito. Ou alguém falando, ah não, porque é o Ratatouille, porque cita essas animações. Essas animações foram tão geniais, tão grandiosas, que inclusive as duas foram indicadas em categoria de roteiro. E elas foram tão ousadas, representam ali no especial Ratatouille o ressurgimento dos estúdios da Disney e da Pixar após uma crise criativa no início dos anos 2000, e representam o ápice de produções que tanto Ratatouille quanto Divertidamente estavam acima, se não de todos, mas da grande maioria dos indicados à categoria principal daquele ano. Qual é a boa notícia? Para além dos grandes estúdios, existe muitos estúdios, muitos artistas, muitos produtores que, com menos pressão em fazer dinheiro e gerar quantidade, produzem coisas novas com qualidade. E eu trouxe vários exemplos desses, como Pinóquio, My Year of Dicks, como Gato de Botas 2 e como O Menino, a Raposa, a Toupeira e o Cavalo. É claro, Red, Crescer é uma Fera, e até mesmo as animações da Disney que não foram indicadas, como Lightyear, não são desastrosas. Só nos fazem pensar se esse caminho, pensando em alimentar a stream, não é uma aventura perigosa por aquele estúdio que por mais de um século foi sinônimo de animação. Termino dizendo que existem muitas histórias que dizem que Branca de Neve e os Sete Anões só não foi indicado à categoria de melhor filme em 1938, porque todo mundo sabia que se fosse indicado ia ganhar tamanha popularidade e a inovação da história. Mas ganhou prêmios especiais naquela época, mas até hoje, infelizmente, a indústria tem muito medo do poder da inovação das animações e coloca elas ali numa caixinha, tentando dizer que é um estilo para crianças, que é um estilo ali mais limitado. E eu, de uma forma indireta, aqui fazendo lobby para a campanha do Guillermo del Toro, mas com um pensamento que eu já alimento há muito tempo, digo, as animações são muito mais que isso. As animações são incríveis, as animações são fantásticas, e muito do que há de melhor, mais novo, mais vivo, mais fluido, mais interessante, mais dinâmico sendo produzido no cinema, está sendo produzido entre as animações. Não é todo dia que um filme live action de 3 horas e meia que custa 200, 300 milhões de dólares é melhor do que Pinóquio de 1941, ou Pinóquio de 2022, ou Ratatouille de 2007, ou Túmulo dos Vagalumes de 1988, ou A Viagem de Chihiro de 2001. Essas animações conseguem ser infinitamente melhores do que talvez 99% dos live actions. E é por isso mesmo que eu gravei esse episódio, porque eu sou imensamente apaixonado por esse estilo, que deveria sim ser tratado como cinema da mais alta qualidade. Para você que me escutou até aqui, eu agradeço a sua atenção. E é isso, eu digo que eu termino de gravar esse episódio com os olhos brilhando, porque a animação certamente é uma das coisas que mantém o cinema vivo. E ainda bem que acontece desse jeito.
Ponto MP3, produtora de podcasts.